Educando Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Tenho o prazer de apresentar para vocês aqui hoje a Fabiana Gastaldi, da Sul América. E aí, nada melhor do que contar com uma pessoa de extrema experiência, aí, que depois a Fabiana vai se apresentar para vocês, de uma empresa também renomada do setor, que é a Sul América, uma empresa tradicional e que já trabalha com o produto há bastante tempo. A gente espera que a meia hora de hoje vai ser bastante esclarecedora para quem está interessado no assunto. Fabiana, muito obrigado, um prazer ter você conosco. Peço que se apresente aí para o nosso público, por gentileza.
Fred, eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Obrigada pelo convite. Muito bacana poder trazer um pouco da minha experiência aqui para você, para o seu público, para a sua audiência. Certamente essa meia horinha aqui vai ser muito proveitosa para nós. Vamos aproveitar ao máximo aqui.
Legal. Começa se apresentando para a gente, por favor, Fabiana.
Bom, pessoal, eu sou a Fabiana Gastaldi. Atualmente eu sou a gerente regional aqui da Sul América. Eu atendo as áreas de Belo Horizonte e região metropolitana, com foco nos produtos de vida, investimentos e previdência. Formada, graduada em administração, com ênfase em comércio exterior, mas já no quinto período eu entrei para a área de seguros e nunca mais larguei. E eu comecei lá atrás, já são 22 anos trabalhando com seguros de vida e previdência. Comecei com vida, mas um pouco mais adiante a gente começou a trabalhar com previdência e ainda mais recente com investimentos. E sempre através do corretor de seguros, né? Sempre atendendo na seguradora com o canal corretor de seguros. Então já são aí 22 anos nessa área, atendendo os corretores especialistas desses três produtos.
Legal. A gente ficou de voltar no P e VGBL.
Exatamente. Olha, ambos são produtos que acumulam reserva, embora o PGBL esteja na carteira de acumulação e o V na carteira de vida, mas eu acho que não convém a gente entrar aqui, vai...
Não, vai bagunçar a cabeça do povo ainda
vai
mais.
Vai bagunçar a galera isso. E não é isso que eu quero que a galera goste de mim, não quero ninguém com raiva de mim porque eu baguncei a vida aí. O PGBL, trocando a sopinha de letras, é o plano gerador de benefícios livres, benefício livre, e ele acumula reserva e o benefício fiscal dele, o cliente pode abater no imposto de renda. Então, até 12% do que o cliente ganha bruto anual, ele pode usar para diferimento fiscal. Então, ele contrata o produto, ele faz as contas lá de quanto ele ganha bruto anual e 12% disso, em PGBL, ele pode usar para o diferimento fiscal. Ou seja, ele pode fazer com que a base do imposto de renda dele fique menor. Logo, ele vai economizar no imposto de renda. Só que, em contrapartida, quando ele vai pedir o resgate dessa previdência, ou mesmo fazer entrar em aposentadoria, ele vai pagar o imposto sobre todo o montante, ou seja, sobre o que ele pagou mais o que rendeu. Então, esse é o PGBL com P de plano.
Ok. Já vê... Vamos supor que eu ganho 50 mil reais por ano, né?
Uhum.
Então, eu posso pegar 6 mil desses 50, sei lá, dá um pouco mais, né? 12%, uhum. Não, dá 6 mil. Desses 50 mil. E posso fazer um aporte ao PGBL e declarar na minha declaração de imposto de renda como despesa dedutível, né, que vai reduzir a minha base de cálculo para o imposto de renda e provavelmente me gerar uma restituição de imposto de renda naquele ano. Aí o dinheiro fica lá, é meu, além de ter os 6 mil lá na Sul América rendendo lá no PGBL, cujo perfil eu vou escolher também, conservador, moderado, agressivo, com ação, com título público federal, com o que quiser, quer dizer, opera através de um fundo de investimento. Além de ter esse dinheiro rendendo, eu tive minha restituição que eu posso também fazer com ela alguma outra coisa. Lá na frente, quando eu for resgatar, né, aí eu vou pagar o imposto de renda não só sobre o rendimento, mas também sobre os 6 mil, que é o principal, né, que eu aportei na largada. É isso, né?
Isso. Perfeito. Bom resumo. É isso aí. O VGBL, que é o Vida Gerador de Benefícios Livres, né? O VGBL também é um plano de acumulação de reserva. A diferença dele é que você não pode usar as contribuições mensais, os pagamentos mensais, para abater, para diferir o seu imposto de renda. A contrapartida é que quando você pede o resgate ou a aposentadoria, o imposto é cobrado só sobre a rentabilidade do fundo, né? Então, se seu fundo rendeu 2 mil, o imposto de renda é somente sobre os 2 mil de rentabilidade. O montante, o principal, o que você pagou, não sofre qualquer tipo de imposto de renda, qualquer tipo de imposto, né? Assim, no caso, o de renda que nós estamos falando aqui. Então, só sobre rentabilidade.
Perfeito. Então, mesmo caso, aqueles 6 mil que eu citei agora, fosse no V ao invés através de no PGBL, eu não declararia no imposto de renda, não teria restituição, né? Pagaria o imposto de renda um pouco maior agora, mas daqui a, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, quando eu for resgatar, aí eu só pago o imposto sobre o rendimento daqueles 6 mil e não sobre os 6 mil em si.
Exatamente, é isso aí, é assim que funciona.
Perfeito, perfeito. E sobre tabela, a gente tem uma série de problemas aqui, né, também dúvidas, tabelas de imposto de renda, tabela progressiva, regressiva, as pessoas muitas vezes sequer sabem que existem as duas, não sabem qual delas é o plano está, acham que pode mudar, às vezes não podem. Fala um pouquinho sobre essas tabelas para a gente, por favor, Fabiana. Eu sei que é uma pergunta meio dura, porque é um assunto um pouco árido, mas me dá uns 3 minutinhos sobre esse assunto, por favor.
Mas é necessário, né? Porque é uma escolha importante na hora que você está contratando sua previdência. A tabela progressiva, vou começar por ela, era mais simples. Ela é aquela tabela mais conhecida porque ela incide sobre os salários das pessoas. Então, assim, é aquela tabela que ela vai progredindo, ela vai aumentando à medida que você ganha mais. Então, você tem aquela população que é isenta do imposto de renda, depois você pula para 7,5%, para 15%, até chegar na alíquota máxima, que é 27,5%. Essa é a tabela progressiva, que também é a mesma tabela para a previdência privada. Então, na tabela progressiva, o governo está preocupado com o quê na tabela progressiva? Com quanto você tem. Então, quanto mais reserva eu tenho na hora do saque, mais imposto eu pago. Então, a progressiva, ela funciona dessa maneira. Agora, vou tentar explicar sem embolar o meio de campo, tá, Fred? Você vai me ajudando aí. Tanto a progressiva quanto a regressiva, elas têm dois funcionamentos distintos enquanto você paga ou quando está no processo de concessão do benefício, na aposentadoria. Vou começar pela progressiva. Quando eu estou pagando minha previdência na tabela progressiva, ou seja, zero de alíquota ou chegando a 27,5% de acordo com o que eu tenho de reserva, quando eu peço o resgate dessa aposentadoria, eu pago 15% na fonte. Então, a companhia já desconta os 15%. A despeito do que você tem lá, a gente vai descontar 15% na fonte. Se você resgatou R$1.000 ou R$1.000.000, são os mesmos 15%. Isso se dá a título de antecipação do imposto. É meio que eu estou fazendo assim, eu estou garantindo parte do imposto aqui agora, ainda que lá na frente eu, o governo, tenha que acertar essas contas com você. Então, eu retiro seus 15% na fonte no momento do resgate. No ano seguinte ao resgate, você vai fazer esse acerto lá com o União. Esse acerto pode ser para pagar mais ou para ser restituído, a depender da sua, de como você declara o seu imposto de renda. Então, eu retenho esses 15% a título de antecipação, independente do valor. No ano subsequente ao resgate, você vai lançar seu informe de rendimentos lá no site da Receita, seus dados, e vai constar lá que você resgatou 1 milhão, 10 mil, 30 mil, só que você pagou só 15 de imposto. Então a Receita já vai fazer esse ajuste lá na hora. Fala, olha, você pagou 15, mas o correto para esse valor resgatado é 27,5. Então ela faz o ajuste lá na hora. Tanto a tabela progressiva também é conhecida como compensável. Já na regressiva, ela funciona da seguinte maneira, ela regride à medida que você fica mais tempo na previdência. Então, ao contrário da progressiva, a progressiva está de olho no quanto você tem, a regressiva está de olho no tempo que você está. Né? Ela foi criada, o intuito de quem a criou foi, vamos criar um pensamento previdente mesmo, de longo prazo, porque é uma tabela mais agressiva no curto prazo. A pancada que ela dá, a mordida do leão é maior se você não fica muito tempo. Então, qual que é a explicação que eu acho que não pode passar batido? É muito comum, Fred, nas nossas conversas diárias, a gente escutar de alguns clientes assim, eu quero ficar na regressiva porque depois de 10 anos ela é 10%. Aí se nós estivéssemos brincando aqui de mito ou verdade, eu ia carimbar aqui um mito de todo tamanho aqui na nossa conversa. Por que isso? Porque a regressiva, ela sim, ela vai chegar em 10%, mas... Muita atenção para este mas. Ela está de olho em cada contribuição que você faz. É o aniversário da contribuição que importa. Então, se todas as contribuições que você fez para o plano já têm 10 anos, todas elas já têm 10 anos, a sua alíquota, sim, vai ser 10%. Agora, se você é um cliente que tem só 2 anos de previdência, por exemplo, a sua alíquota começa em 35%. Então, se você entrou num produto com uma alíquota regressiva e uma intempérie qualquer, uma dor de barriga qualquer aí no meio do caminho, você precisar resgatar esse dinheiro, você está na alíquota de 35%. Só que o interessante dela, que não ocorre na progressiva, é que ela vai fazendo a média dessas contribuições. Então, veja, um cliente que tem 10 anos na companhia, ele tem contribuições, tem pagamentos que já fizeram aniversário de 10 anos, mas tem pagamentos que tem só 2 anos, só 3 anos, só 4 anos, né? Então, o que as companhias fazem? Uma média desse tempo. Então, eu pego uma média desse tempo para chegar numa alíquota que eu vou te cobrar na hora lá de pagar o seu benefício, né? Então, essa média acontece no pagamento do benefício. E o legal da regressiva que eu gosto, particularmente, é que, mesmo após a concessão, mesmo quando você já está recebendo a sua previdência, esse tempo continua contando. Então, se você se aposentou com uma alíquota média de 4, 5 anos, por exemplo, à medida que você vai recebendo a sua aposentadoria, eu vou recalculando essa média e a tendência é que ela vá diminuindo, porque as suas contribuições estão envelhecendo. Então, você pode chegar lá na frente, aposentar com uma alíquota de 15 e chegar até uma alíquota de 10. É possível isso acontecer na regressiva.
Legal, tá aí.
Você se embolou, se ajudou,
não,
Fred.
Não, é um tema muito difícil, mas realmente... eu acho que, para quem prestou atenção direitinho, esclareceu. E óbvio que vai também acompanhar o nosso bate-papo, um áudio escrito, desculpa, um texto, né, que pormenoriza isso aí que a Fabiana acabou de falar e te consagra o que ela falou. Mas o que eu queria comentar, e que eu gostei, e que eu não sabia, depois de ver, ele ainda não sabia, e sou detentor de PGBL já. Eu gosto sempre de deixar o meu testemunho aqui. Né? Quer dizer, tenho já 20 anos, faço uso dos 12% de dedutibilidade da minha renda bruta anual. Estou na regressiva também, como você. O meu objetivo maior era a economia tributária, né? Mas eu não sabia desse fato, de que após a conversão em renda, continuava se contando tempo até o momento do desembolso. Né? Quer dizer, as alíquotas médias iam decrescendo com o envelhecimento daqueles aportes. Legal. Então, tô mais animado. Para mim foi
bom. Bom, tá vendo? Ótimo. Já consegui contribuir para o seu dia aí.
Legal. E na progressiva isso não acontece. Na progressiva, quando você faz a virada de chave, né, de acumulação para usufruto, ali é que se apura o imposto e tem que se fazer o ajuste, não é isso?
Isso. Na aposentadoria é isso. Você transformou seu grande bolo em fatias, em rendas, e aí eu vou avaliar qual é o tamanho dessa renda, qual o tamanho dessa fatia desse bolo. De acordo com o tamanho da reserva, é que eu vou cobrar a alíquota. Então, ela pode ser que você tenha uma aposentadoria isenta, como você pode pagar 27,5%, a depender da renda que a companhia vai te pagar. Lembrando que a renda de previdência, ela soma as demais rendas que você vai ter lá na sua aposentadoria. Então, se você tem aluguel, né, se você tem outros rendimentos tributáveis, eles se somam para chegar numa alíquota de aposentadoria, tá? A Receita faz todas essas contas. Então, você pode ter a sua renda da Sul América isento de imposto de renda, mas somado ao aluguel que você tem e outras rendas, acaba que você vai pagar imposto de toda forma. Mas a previdência está isenta.
Perfeito, perfeito. Muito bem esclarecido. Existe um valor mínimo para investir, Fabiana?
Olha, na Sul América, você pode começar a sua previdência com R$100. É o valor mínimo que a gente tem hoje. Isso varia de companhia para companhia, porque isso não é uma questão regulatória, isso é uma questão comercial, né? Isso é decisão de produtos. Mas na Sul América, hoje, com R$100, você já consegue contratar seu plano de previdência. Bem democrático, né, Fred?
Sim.
Dá para todo o bolso.
Aproveitando o que você falou, então, vocês estão distribuindo o produto de vocês em algumas plataformas, imagino, essas plataformas de investimento, através de terceiros, né?
Hoje, a Sul América ela tem algumas, a gente distribui através de XP e de BTG Pactual, mas só nessas duas. A gente não faz venda por internet, por sites de compras, por e-commerce de produtos nossos, né? A gente só distribui através do corretor. Então, se você que está nos ouvindo tem o desejo de ter uma previdência privada, precisa procurar o seu corretor, caso queira adquirir uma previdência da Sul América.
Ou XP e BTG.
Ou XP e BTG, se você já é um investidor dessas duas casas.
Ok, beleza. Bom o pessoal saber. E resgate, Fabiana, posso resgatar o plano sempre que eu quiser?
O primeiro resgate nos nossos produtos é o primeiro resgate de 60 dias no produto mais top, que a gente chama de Prestige, e de 12 meses para um produto mais médio, com contribuições mais baixas. Então, o resgate mínimo são 60 dias para o primeiro resgate. E aí, a carência entre resgates para todos os nossos produtos são de 60 dias. Então, entre um resgate e outro, você precisa esperar 60 dias para resgatar. Tá? Mas legal. Assim, cumpriu essa carência, você pode fazer resgate a cada 60 dias. E hoje, tudo digital, a gente eliminou o formulário, você entra pelo site do próprio cliente da Sul América e por lá mesmo você já pede o seu resgate, a gente faz tudo de forma online.
Legal. Quem quiser pode usar o corretor e quem não quiser pode fazer diretamente digital.
Pode fazer diretamente pelo site, sem problemas.
Perfeito. E notem bem aí, gente, a Fabiana está falando mesmo de prazos pequenos, 60 dias, etc. E carência entre o primeiro resgate e os próximos, mas previdência é previdência, né? Eu mesmo aqui incorri no, quer dizer, talvez num erro aqui, dizer qual é o valor mínimo para investir aqui. Não confunda, por favor, né? Previdência com um investimento como um CDB qualquer, como um fundo de investimento desse que você saca todo dia, poupança, qualquer hora, né? Poupança ou coisas assim. Quer dizer, é preciso que haja o mínimo de discernimento de que esse é um produto que seja pelos prazos, 60 dias, 12 meses, como a Fabiana falou, ou seja pelas tabelas de imposto de renda que são punitivas, né? Caso você faça um resgate fora de hora, né? Pode te fazer perder dinheiro, são produtos que geralmente vão ser mais interessantes para médio e longo prazo. É isso, Fabiana?
É isso. Ótimo. Eu vi um dos seus podcasts aqui que sobre previdência não é reserva de emergência, né? Em algum momento você falou sobre isso, acho que vale a pena a galera revisitar esse podcast, porque é isso, né, gente? Esse papel de entender que eu falei lá atrás é justamente isso. Se você não tem uma reserva mínima para momentos confusos, como foi a pandemia, como está sendo, por exemplo, não adianta você começar pela previdência, embora eu adoraria. Mas meu papel aqui é educar, né? É orientar o bolso da turma. Então, assim, se você não tem uma reserva mínima que você possa sacar em momentos confusos, ou a gente fala em momento confuso, né, Fred? Mas pode ser um investimento. De repente pintou uma sala comercial que você quer muito investir, seu dinheiro está todo preso em um fundo, em um produto sem liquidez, então isso vai te complicar, você vai ter problemas. Então, assim, para começar um planejamento é importantíssimo que você tenha essa reserva que a gente chama de emergência, para que você possa lançar a mão dela no momento de maior dificuldade, para daí você começar a investir numa previdência, daí você planejar o seu futuro, porque realmente você ter que abrir mão da previdência por uma dificuldade, uma falta de grana no momento de muita necessidade, você vai ser penalizado aí pelas alíquotas de imposto de renda que são severas no curto prazo.
É isso aí, chega a 30, pode chegar a 35%, já, imagina
35%.
Só. 35%,
isso aí.
Imagina o cara que entra errado no PGBL, sai antes de 2 anos, né, porque precisou do dinheiro, não tinha reserva de emergência, vai tomar 35% sobre o principal mais rendimento. Esse Exatamente. Aí vai ficar cicatrizado pro resto da vida.
Esse certamente vai dar um péssimo testemunho sobre previdência, né, Fred?
Exatamente, é o que a gente não quer que vocês façam.
É tudo que eu não quero, exatamente.
Então vamos lá, é possível perder o dinheiro que eu investi na previdência privada, Fabiana?
Olha, todo produto de investimento há riscos, né, seja ele fundo de investimento, seja ele previdência privada, há riscos. É claro que todo fundo de investimento, a previdência privada, ela compra desses fundos de investimentos, né, ela tem fundos ali atrás dos seus produtos, todo fundo tem uma regulação que permite uma tomada de risco mínimo aceitável. Então, em previdência hoje, você pode chegar a fundos até 100% de ações. Já tem produtos até 49%. Então, precisa entender o ativo que está ali por trás daquela previdência para entender os riscos que perde. Perder tudo... não, acho que não. Não, porque os fundos, eles têm uma regulação e o gestor, ele é muito ativo, né, Fred? Então, assim, para chegar ao ponto de zerar um fundo, perder tudo, o gestor precisa estar lá em berço esplêndido, vai, com a mesa em cima da cadeira. E não é o que vê acontecer. É claro que previdência, quem acompanhou o mercado aí nos últimos 2 anos, viu alguns fundos perderem muito, né? Não significa que perdeu tudo, perdeu muito, mas porque a pandemia, ela trouxe alguns estragos que todo mundo foi pego de calça curta. Sim. E aí o gestor acabou estando com alguns papéis muito complicados e acabou se deteriorando, mas não acabou o fundo, ele perdeu, ele teve perda sim, mas perder tudo, não.
E às vezes também ele desvalorizou, né, mas se você não precisou resgatar, você não concretizou aquela perda, e como a gente está vendo aí hoje, né, depois da as coisas já se normalizando, há uma valorização de volta, né, e você acaba revertendo uma boa parte daquela perda momentânea, digamos assim. Legal.
Você tocou num ponto importante, que é cautela, né? Assim, a gente vê quando os fundos caem, né, em determinado momento do mercado, as pessoas ficam num frisson muito grande, fica todo mundo muito panicado, assim, com o momento, né? Então, quando se vai fazer um plano de previdência, é preciso entender, e mais uma vez aqui eu enalteço o papel papel importante do corretor, entender que fundo que você está entrando.
Sim.
É importante você entender dentro da sua previdência o que, que você está comprando e entender os riscos que incorrem em cada um desses fundos. Porque mesmo papéis de renda fixa tem risco. Não é risco livre de risco totalmente. Então, é importante você entender os riscos que estão por trás para que na hora que vier um baque, que esses baques acontecem, são inesperados, são momentos inesperados, você aguentar o tranco, né? Porque é muito comum as pessoas terem uma perda, quero resgatar ou quero fazer uma portabilidade para uma outra companhia, enfim, não gostei disso, isso é ruim para mim. Não tem plano ruim, tem plano mal explicado, né? Tem compra mal feita, então é preciso entender o momento para você entrar naquele produto adequado, porque senão pode dar ruim.
E você chegou então, você levantou a bola aqui para a minha última pergunta, que é a questão da portabilidade, da transferência, né, da previdência, seja entre planos dentro da mesma empresa ou seja para outra empresa. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor.
Existem duas formas de fazer portabilidade. A que a gente chama de interna, que é você movimentar os seus fundos. Então, você contratou um fundo de ações, não está satisfeito, quer ir para uma renda fixa. Então, essa movimentação entre fundos pode acontecer dentro da companhia. Você pode movimentar os seus fundos a cada 60 dias, você pode trocar de fundo. E existem as portabilidades externas, que são aquelas que você leva o seu plano para outra companhia. Então, isso também existe, é possível, tem carência, depois que você entrou num produto, você pode fazer portabilidade depois de 60 dias. Então, passada a carência, você pode transitar com o seu dinheiro para outra companhia. Essas portabilidades são feitas de maneira digital, não tem o seu cliente, né, o nosso ouvinte aqui, não tem que ir lá e pegar um papelzinho e ir lá para a companhia, eu quero trazer para cá. Não é assim que funciona. Essa troca de papéis entre as empresas, ela é totalmente digital. Quem faz o pedido de trazer esse dinheiro para a companhia é quem está querendo o dinheiro. Então, é a gente, você quer trazer um dinheiro da companhia A para a Sul América? Eu, a Sul América, que tenho que pedir esse dinheiro lá. Lógico que você vai assinar um formulário digital, você vai me dar condições para isso, mas sou eu que tenho essa responsabilidade. Eu é que tenho que ir lá na companhia A e pedir esse dinheiro para cá. As companhias, mais uma vez, são reguladas, elas têm prazo regulatório para liberar esse dinheiro, que são de 10 dias úteis hoje. Então, nós temos 10 dias para liberar esse dinheiro quando o cliente pede para sair daqui ou quando pede para entrar. A outra companhia também tem esses mesmos 10 dias. Não cumprir esse prazo, a SUSEP pode multar a companhia seguradora.
Legal. Veja bem a importância do que a Fabiana está falando, gente. Primeiro, a possibilidade de você migrar entre planos de uma mesma companhia. Digamos que você tem aí um Sul-América conservador, né? Você tinha, vamos supor, um Sul-América conservador ali em fevereiro de 2020, né? E aí veio a pandemia e a bolsa caiu de 120 mil para 60 mil. Você falou, opa, eu acho que o mundo não vai acabar, eu quero aproveitar a oportunidade, a liquidação, e eu quero transferir o meu plano de previdência do conservador para um moderado, agressivo, para me aproveitar desse rebote, dessa subida que vai acontecer. Eu conheço gente que faz isso, gente mais ativa, vamos digamos assim, na gestão da sua própria reserva de previdência, que fica pulando de galho em galho. Então, essa é uma possibilidade que é legal, que acho que a Fabiana citou. E a segunda, que é entre empresas, né, com a questão da portabilidade, legal que ela falou que é um direito, né, do cliente, não é, eu tenho que pedir para ver se a empresa vai deixar, não, é um direito seu de levar o dinheiro, está em seu nome, no final das contas. Eu quero sair da empresa A para ir para a empresa B, tá? E aí tem prazo, né, 10 dias, etc. E aí até, Fabiana, eu sei que meu tempo aqui está bastante estourado, mas talvez valha a pena mencionar também os cuidados que se tem que ter para portar, porque, por exemplo, a gente já teve aqui dúvidas de pessoas que, ao fazerem portabilidade, acabaram perdendo condições benéficas em planos antigos, tábuas atuariais privilegiadas, tabelas, né, que eles deixaram para trás porque fizeram portabilidade para um plano novo. Acho que vale essa ressalva, concorda?
Concordo, é importantíssimo a sua observação, o seu ponto. Tem que se observar muito o produto para onde está indo. A única coisa que é preservado, né, se é PGBL, você vai ter que migrar para um PGBL, e se é um V, para um V. E as tábuas de imposto de renda, que também você vai... As tabelas de imposto de renda, que você também vai preservá-las. Agora, você tem que olhar muito isso, a tábua atuarial. De repente, você está saindo de um produto que tem uma tábua bacana, uma tábua que te paga uma renda importante, e ao fazer essa migração, você se submete à tábua daquele produto para o qual você levou. E aí você perde o direito àquela tábua. E muitas vezes, né, Fred, não consegue nem voltar, porque são produtos, as tábuas mais antigas não são nem comercializadas mais em novos produtos. Hoje a gente trabalha com a tábua brasileira. Então, se você perde uma tábua dessa, não consegue retroceder. Então, você precisa olhar isso, isso. É, você precisa olhar as questões de renda. Ah, eu quero uma renda vitalícia. Mas para o produto que eu fui, ele não paga renda vitalícia, ele só paga uma renda para um prazo determinado. Então, porque às vezes a gente quer fazer uma portabilidade baseada apenas numa rentabilidade. Ah, eu quero ir embora para a companhia B. Ah, por quê? Porque lá me paga mais, a rentabilidade está mais adequada. Ok, mas é importante você olhar todos esses poréns. Outro alerta que eu quero que você me permita, eu sei que o nosso tempo já foi embora, mas sobre rentabilidade demais. Gente, assim, quando a esmola for demais, o santo desconfia. Tem que ficar de olho nessas promessas de muita rentabilidade, né? Não tem almoço grátis.
Sim.
Se você vai para um plano que está te dando uma rentabilidade muito agressiva, muito fora da curva, você precisa entender o que tem por trás desse fundo. Você pode estar comprando ali um fundo mais agressivo do que o seu coração aguenta. Então, precisa ficar de olho nisso. Então, se você está num fundo que está com uma rentabilidade aquém do que você gostaria, procure o seu corretor, procure o gerente da seguradora, procure entender por que que o fundo está com essa queda, né? Para antes de você pedir uma portabilidade. Se depois de todas as conversas chegarem a um entendimento de que o melhor é realmente fazer a portabilidade, tudo certo, é direito seu. Mas até lá, procure entender. Não vá só na conversa das pessoas, não faça o efeito manada. Tem gente que vai para um fundo porque todo mundo está indo. Não faça isso, não caia nesse erro. Procure saber, procure fontes confiáveis, se inscreva aí no podcast do Educando Seu Bolso para ter informações assim, corretas, verídicas, para depois tu fazer uma tomada de decisão mais acertada, né, Fred?
Sem dúvida, sem dúvida. Olha, muitas dicas muito boas, Fabiana. Putz, tenho que te agradecer imensamente aí,
Eu que agradeço a oportunidade.
Compartilhando aí 22 anos aí de experiência com Previdência, com quem está interessado, e fazendo com que as pessoas que estão interessadas e querem se preparar possam evitar de incorrer em perdas, né? Quer dizer, tomarem decisões inadequadas e acabarem realizando prejuízos, né, em função de desconhecimento. Infelizmente, a gente lida aqui já há 8 anos com dúvidas de atendimento ao público e não tem uma semana que a gente não recebe aqui um caso de alguém que comprou alguma coisa desavisado, seja por influência de parente, ou muitas vezes até, infelizmente, dentro da própria agência do banco, né, quer dizer, vai saber por que razões e acaba incorrendo em perda. Então, eu fico muito feliz que você tenha tido condição de compartilhar esse tempo aqui conosco. Te agradeço mais uma vez e deixo para suas considerações finais. Eu sei que você já deixou um monte de dica aí, mas se você quiser ainda deixar mais alguma, né, o fechamento aí da Fabiana para quem está ouvindo.
Primeiro, agradecer, né, eu fico muito feliz, lisonjeada, assim, de poder compartilhar conhecimento, né, de trazer para as pessoas um pouco de conhecimento, assim. Eu vim de uma família que não foi nada previdente, uma família que não foi nada poupadora, e hoje os meus pais sofrem as consequências, né, dessa educação que eles não tiveram, né, essa educação previdenciária, essa educação de poupança, né. Então, assim, eu tenho como missão mesmo de passar para as pessoas o tanto que é importante guardar dinheiro para o futuro. Mas uma dica mesmo que eu queria dar, gente, assim, também não guarda só para o futuro, vai curtir o presente um pouquinho, porque senão você guarda só para o futuro e esquece de viver o presente bem com a sua família, com os seus amigos. Então, assim, equilíbrio, acho que é a palavra, diversificação importante para uma carteira saudável, tem que diversificar, não ponha seus ovos todos numa cesta, é clichê, mas é isso mesmo, e vai curtir com a sua família um pouquinho do presente também, que pensar só no futuro não dá, né, Fred? Tem que dar uma equilibrada nisso tudo. Muito obrigada, viu, pelo convite, uma honra para mim fazer parte aí do seu projeto Educando Seu Bolso, foi um prazerão. Obrigada
mesmo. Valeu, ótimo. Fechou muito bem. Um abração, obrigado, Fabiano.